José Manuel Fernandes quer hoje dedicar o Contracorrente às ameaças de António Vitorino, que parece que não está a gostar das notícias que têm saído nos jornais.
Bom dia.
Bom dia.
Sim, aparentemente não está a gostar mesmo nada. Só que eu acho que ele escolheu a forma um bocado errada de reagir. António Vitorino tem uma espécie de estatuto de intocável da política portuguesa. De resto, tantas vezes falou dele para tantos lugares, né? Líder do PS, Primeiro-Ministro, Presidente da República, enfim, é noutros lugares, que até já ele cunhou uma frase que é: não há festa nem festança sem a Dona Constança. A Dona Constança naturalmente é ele, uma espécie de novo desejado que um dia surgiria numa manhã de nevoeiro para resgatar a política nacional. O problema deste desejado é que ele não se perdeu nas areias de Alcácer Quibir, mas sim nos lustrosos gabinetes dos mais bem pagos escritórios de advocacia do país. Portanto, António Vitorino não está na política, não é porque se tenha perdido, mas basicamente porque decidiu ganhar dinheiro. Eu acho que ele está no seu direito, de resto, mas isso não faz dele um intocável.
Não, mas também não faz dele um diabo.
De acordo, eu não tenho nada contra quem ganha dinheiro. Agora, e nem estou a fazer dele um diabo, nem a transformá-lo em réu, seja do que for. Acontece, no entanto, é que António Vitorino é uma figura pública, é um homem influente, e por isso o seu nome não foi ignorado, porque apareceu em Espanha num processo complicado, em que há sérias suspeitas de corrupção. Daquilo que se conhece desse processo em Portugal, que de resto não é assim muito, não há suspeitas diretas sobre António Vitorino. No entanto, há ligações mal explicadas à empresa que está a ser investigada, e essa empresa é que sim, é que é suspeita de ter desviado 4,4 milhões de euros da Venezuela. A Venezuela, logo, é um país que nos põe logo de, digamos, cabelos em pé. Essas ligações, que estão muito mal explicadas, até porque os esclarecimentos que António Vitorino deu até ao momento, na minha opinião, não esclarecem nada, parecem mais destinados a tentar baralhar os jornalistas que lhe enviaram as perguntas, não é?
Queres explicar melhor isso?
Bem, assim, tentando muito brevemente, de uma forma, o caso envolve uma associada de advogados espanhola chamada Morodo Abogados, que pertence a um antigo embaixador, que foi embaixador em Espanha e em Portugal, melhor, foi embaixador de Espanha em Portugal e também na Venezuela, chamado Raul Morodo e ao seu filho. É essa empresa que está a ser investigada, e para ser uma empresa de ligação dos dois Morodos a Portugal, basta dizer que Morodo pai era um socialista conhecido, é um grande amigo de Mário Soares, tiveram muita colaboração juntos, e Morodo filho é casado com a filha de Dias Loureiro. Portanto, temos aqui ligações, digamos, ao mais alto nível. Ora, a Morodo Abogados contratou, com uma empresa formada por António Vitorino e pela sua mulher, serviços no valor de 325 mil euros. Ora, é aqui que Vitorino tem que começar a dar explicações.
Mas tem de dar explicações porquê?
Bem, não há nenhum problema em prestar serviços, sendo Vitorino advogado. Acontece é que há várias coisas nesta relação comercial que são estranhas, a começar pela empresa. Portanto, primeiro, Vitorino era sócio de uma das maiores firmas de advogados da Península, a Quatro Casas, e estava obrigado a comunicar todas as consultadorias e interesses particulares que tivesse. Aparentemente, não o fez neste caso. Pelo menos é a resposta que a Quatro Casas deu, o que é estranho. Depois, esta firma de consultadoria é formada por Vitorino e pela sua mulher. Acontece, no entanto, que esta é médica, pelo que se supõe que a firma só servia para as consultadorias do próprio António Vitorino, não é? Depois, a empresa, neste momento, já foi desativada. Só que a morada que estava registada era de uma casa de habitação. E logo, por coincidência, a casa de um filho de António Vitorino. Portanto, dá todo o ar de uma empresa assim um bocado fictícia, não é? Finalmente, ao que se sabe, ao longo da sua vida, aquilo que esta consultora de Vitorino cobrou aos Morodo representará um terço do total da faturação da empresa. Portanto, a empresa dependia praticamente, digamos, dos Morodo. Portanto, tudo isto que estou a relatar veio contado na imprensa. Portanto, eu acho que tudo isto pode ter uma boa justificação. Não há aqui nada que indicie ilegalidades, atenção. Mas só que António Vitorino tem que explicar isto.
Mas, repara, se António Vitorino não ocupa nenhum cargo público em Portugal, porquê que achas que ainda assim ele tem que dar essas explicações?
Eu acho que há vários motivos para isso. Primeiro, porque há nesta história muitas pontas soltas, e essas pontas soltas envolvem uma constelação de figuras que nos deixam sempre um bocadinho de pé atrás. Venezuela, amizades socialistas, negócios de petróleo, depois cruzamentos com Dias Loureiro. Bem, tudo isto nos deixa sempre desconfiados, não é? Depois, porque estamos, apesar de tudo, a falar de muito dinheiro, aparentemente pago apenas pelos serviços de António Vitorino, e seguramente não foi seguramente pelas competências clínicas da sua esposa. Portanto, era bom saber melhor que serviços valeram tanto dinheiro, pago por essa empresa dos Morodo, a tal que está a ser investigada pelas autoridades espanholas, por corrupção. Que serviços foram esses, não é? Portanto, para que é que Vitorino andou a trabalhar para esta empresa? Finalmente, estamos a falar, digamos assim, da dona Constança, pelo que nunca sabemos se ela nos quererá aparecer aí para alguma festança, e nessa altura era bom que não houvesse dúvidas sobre este caso, para não estragar a festança, digo eu. E as dúvidas não acabam ameaçando jornalistas com processo em tribunal. As dúvidas acabam dando explicações, todas as explicações que tiverem que ser dadas. Eu diria que é o preço a pagar por ser uma figura pública e por, neste caso concreto, ter beneficiado já muito de ser uma figura pública.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, a conversa com Carla Jorge de Carvalho na Rádio Observador e sempre em podcast.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto.